clareza nos procedimentos, tenha um ministro que nos venha aqui dizer que nós precisamos é de mais leis, de mais burocracia, precisamos dificultar ainda mais a vida às pessoas que procuram o nosso país. Mas sobre o plano de implementação, porque penso que é isso que estamos aqui hoje a discutir, plano este de implementação que tem muitas falhas em termos da própria implementação do plano e daquilo que concretamente quer fazer, queria-lhe colocar algumas perguntas. Em primeiro lugar, relativamente à participação da sociedade civil e dos refugiados, o plano refere a sociedade civil como parceira nos protocolos de acolhimento, mas não fala sobre a participação da sociedade civil, nomeadamente em processos legislativos, na concessão dos procedimentos operacionais e, portanto, gostaria também de perguntar qual o compromisso do Governo nesta matéria. Relativamente a recursos humanos, é reconhecido de uma forma transversal a falta de recursos humanos da AIMA. O plano refere essa necessidade, mas nunca quantifica, nunca é referido um número de quantos funcionários faltam na AIMA e quais os perfis desses funcionários. Por outro lado, o sistema de acolhimento dos requerentes de proteção internacional padece de uma falta de investimento crónica. É um sistema que está dependente de financiamento europeu por projetos e que carece de estabilidade e sustentabilidade. Gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro como é que o Governo vai assegurar um modelo de financiamento adequado. Por fim, esta nova legislação abre portas à generalização da detenção dos requerentes de asilo e não precisava de ser este necessariamente o caminho a seguir. Mas gostaria que o Sr. Ministro também nos explicasse em termos de investimento, nomeadamente investimento nos centros de detenção, para garantirmos os direitos básicos e as condições para as pessoas lá permanecerem, qual é que é o compromisso do Governo também nesta matéria? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Este Pacto Europeu procura responder aos desafios migratórios e, como o Sr. Ministro já disse, endurece de alguma forma aquilo que é a abordagem europeia relativamente à política de migrações. Sucede que o problema no contexto europeu, desde o início do século e desde que se agravou a pressão migratória sobre a Europa, não foi ter pactos ou ter medidas ou ter regulamentos ou ter diretivas que fossem mais ou menos rígidos a lidar com as migrações. Foi a eficiência das regras que cria. A União Europeia já criou regras mais exigentes, menos exigentes, não conseguiu aplicar nem umas nem outras. E, portanto, aquilo que se questiona neste momento, quer na dimensão nacional, mas sobretudo na dimensão europeia, é se a Europa tem capacidade para cumprir as regras que cria para as migrações. O dado mais evidente da incapacidade europeia de lidar com esta questão é o do retorno. Todos os países da União Europeia decidem que há migrantes que estão ilegais e que, portanto, têm de voltar aos seus países. Mas uma grande percentagem desses imigrantes nunca volta aos seus países porque não há capacidade de desenvolver esta matéria. Há outra questão que é fundamental, em que a Europa é claramente gozada e abusada pelas redes internacionais de imigração ilegal, que tem a ver com a proteção internacional. As redes de imigração ilegal mandam os estrangeiros para a Europa a ver se eles conseguem entrar. Se lhes for negada a entrada, estão instruídos para imediatamente pedirem a proteção internacional. E os Estados europeus comportam-se como se não percebessem que estão a ser enganados. Que alguém tentou entrar ilegalmente e, não conseguindo entrar ilegalmente, pede proteção internacional, sendo que não tem os requisitos para pedir proteção internacional. Apenas tenta, administrativamente, prolongar a sua permanência num determinado Estado e sabe que depois esse Estado não tem capacidade para o fazer retornar ao seu país. E, portanto, um pacto, um plano nacional, só funciona se conseguirem aplicar as regras. Que garantia é que temos disso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 3 minutos para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moache, pergunta, respostas rápidas, participação ou não da sociedade civil no processo legislativo. Sim, é exatamente por causa disso. Na próxima segunda-feira, reúno o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, com assento 5 comunidades imigrantes, 2 representantes da sociedade civil que fazem apoio a refugiados, recriado por este governo, presidido pelo Dr. António Vitorino, onde discutimos também este pacto e regularmente a política para as migrações. A AIMA tem um objetivo de aumento de 35% dos seus participantes, mais de 400 pessoas hoje a colaborar com a estrutura de missão. Os instrumentos de financiamento são 4, vários, o maior é o FAMI, são todos, isto é tudo financiamento europeu, e a detenção é o último recurso. E os centros de instalação temporária devem ter uma parte de privação de liberdade, mas idealmente uma parte sem privação de liberdade, designadamente que permita que crianças vão à escola e as famílias possam ter alguma participação na vida comunitária. Senhor Deputado João Almeida, perguntou-me o que é isso de prometer regras e não as cumprir, a começar pelo retorno. Eu lembro-me de bonés outra vez. E o que é que podia estar escrito no boné que nós podíamos oferecer? Seria mais ou menos isto. Olha para o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Ora, nós precisamos mesmo que o retorno funcione. E precisamos mesmo, retorno de ilegais, precisamos mesmo que as autoridades de segurança tenham poderes para fiscalizar. Então, o que é que nós dissemos ao país? Vamos mudar as regras de retorno para serem mais robustas, e vamos ter, já que o Partido Socialista destruiu o CEF e ninguém teve nenhuma ideia, e todos, incluindo Chega, disse que não fazia sentido recriar o CEF, vamos criar uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Que a esquerda não queira ter retorno e não queira capacidade policial para aplicar as regras é normal, mas que alguém como o deputado André Ventura ponha o chapéu, enfie o barrete e use o boné. Faz outra coisa, porque aquilo que eu digo não é para fazer, porque o Dr. André Ventura diz que quer controlar a imigração, mas não quer a polícia com poderes, quer mandar embora ilegais, mas não deixa que o retorno funcione. Já nós repomos controlo em Portugal. Acabámos com a porta escancarada das manifestações de interesse. O senhor deputado não fez nada, apanhou bonés. Nós sabemos que há 400 mil pessoas à espera de uma decisão, mas sabemos que o Estado português precisa de saber quem são, o que fazem e onde estão. E numa capacidade imparável de recuperar atrasos, de resolver o erro histórico que aqueles senhores deixaram, estamos a garantir que Portugal sabe quem são, o que fazem e onde estão. Investimos 25 milhões de euros no controlo das fronteiras externas e os senhores estiveram quase a querer impedir também. Nós fazemos. Os senhores falam e, afinal, controlo de imigração não é convosco.
Sr. Deputado André Ventura, desejo usar a palavra para...
É uma interpelação à mesa só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Um minuto à
não,
mesa.
É menos até, Sr. Presidente.
Minuto que dispõe.
Sr. Presidente, nós entendemos que esta linguagem do Sr. Ministro da República, dizer que o Chega anda a apanhar bonés...
Portanto, é uma observação à mesa, é isso?
Não, Sr. Presidente, e portanto, uma vez... Sr. Presidente, que o Sr. Ministro insiste tanto nisto, eu quero dar-lhe assim a garantia que eu vou fazer entregar no Ministério do Sr. Ministro um boné do Chega para ele usar
Nossa,
toda a hora,
tá
enquanto
bem,
entender, enquanto governante.
Vou dar a palavra ao Sr. Ministro também, embora eu quero o espírito de lealdade, o uso das figuras regimentais, agradecia que fosse cumprido, porque é muito difícil eu fazer a gestão dessas, o uso, quando, mas pronto, o debate está a correr bem, portanto vamos continuar assim. Sr. Ministro, faz favor.
Senhor Presidente, por lealdade a todos os senhores deputados, e sobre a oferta de chapéus e de bonés, de alguém que não queria que se falasse de bonés, é só para dizer, Sr. Presidente, não é não.
Bom, espero... Espero sinceramente que não haja uso desta figura para outros efeitos que não sejam aqueles que ela está consagrada regimentalmente. Senhora Deputada, Sr. Deputados, agora é a vez da Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor da Iniciativa Liberal para fazer a sua pergunta. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, eu confesso que sobre bonés não sei muito, portanto vou-me tentar focar naquilo que nos traz aqui hoje, que é o Pacto Europeu de Migrações e Asilo, e que defende uma abordagem humanitária, transparente, que valoriza a liberdade de circulação, ao mesmo tempo que promove mecanismos de controle e partilha justa de responsabilidades entre os Estados-membros. Nós genericamente concordamos com o Pacto, genericamente concordamos com o Plano Nacional de Implementação que o Governo apresentou. No entanto, consideramos que este plano é, de facto, muito ambicioso e temos alguma apreensão sobre a forma como Portugal vai conseguir implementar e cumprir com as metas todas estabelecidas. Porque há, de facto, aqui uma panóplia de áreas em que o Governo tem de atuar, desde a adaptação da legislação nacional, a criação de mecanismos de triagem e acolhimento, integração e apoio no terreno e no próprio reforço de recursos humanos e orçamentais. Por isso eu tenho as seguintes questões, Sr. Ministro, porque a verdade é que o plano contém, de facto, a lógica um pouco abstrata da implementação, mas é muito pouco concreto naquilo que vai ser a forma como o Governo vai implementar aquilo a que se propõe. E por isso eu gostava de que me respondesse que ações concretas estão planeadas para garantir o cumprimento dos compromissos europeus, nomeadamente em termos de acolhimento, integração, proteção das fronteiras, de que forma está o Governo, de facto, a preparar a implementação de tudo aquilo que está previsto no Pacto Europeu, que programas e políticas específicas estão a ser desenvolvidas para facilitar a integração dos migrantes no mercado de trabalho e na sociedade portuguesa, se existe alguma política específica para atrair perfis profissionais necessários nos setores onde fazem falta, se estão previstos fundos europeus ou nacionais adicionais para apoiar o acolhimento e integração de migrantes e quais são os mecanismos de financiamento do Governo para garantir que as autarquias e as organizações envolvidas tenham, de facto, recursos suficientes, porque isto vai custar muito dinheiro. Onde é que o Governo vai garantir não só as verbas, mas também os recursos humanos necessários para a implementação de tudo aquilo que se propõe? Muito obrigada.
Senhor Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O primeiro Governo da República Portuguesa que polarizou o discurso sobre imigração é o Governo de Vossas Excelências. Decidiu mimetizar o discurso da extrema-direita, por isso é que nós temos hoje, a partir da bancada do Governo, um discurso polarizador sobre imigração, onde antes havia consenso nacional e elogios das instituições europeias sobre a política migratória. Quem virou essa página foi o Governo de Vossas Excelências, não foi nenhuma bancada que anteriormente tenha influenciado a governação do país. Senhor Ministro, segundo, os relatórios, já sobre a égide do seu mandato, provam que a manifestação de interesse não escancarou as portas. Aliás, eu duvido que Vossa Excelência passe a classificar o visto CPLP, que representa o grosso das autorizações de residência, como uma porta escancarada. São 45%. Felizmente estamos de acordo. O visto CPLP é para aprofundar. Representa o grosso das regularizações, o grosso das autorizações de residência, visto no relatório da AIMA, já quando o Sr. Ministro era Ministro da Presidência. Terceiro, quem instrumentaliza os imigrantes e as forças de segurança para fins político-partidários é o partido e o governo de Vossa Excelência. E era bom que isso parasse e retomássemos a normalidade republicana de acolher bem e de não usar as forças de segurança para tentar promover o PSD nas sondagens. Mas, ontem a Ministra da Administração Interna, era bom que o Sr. Ministro lhe desse ouvidos, pôde confirmar que não se pode fazer nenhuma associação entre imigração e segurança. A imigração aumentou e a segurança, de facto, também aumentou, Sr. Ministro. Não temos um aumento significativo, muito pelo contrário, temos uma redução da população reclusa, dos arguídos. Portanto, era bom que se fizesse política com factos e não com percepções. Por último, Sr. Ministro, era a altura do Governo da República condenar as intenções do Governo Trump de deportar milhares de imigrantes portugueses e deixo agora essa oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora Deputada Mariana Leitão, muito obrigado pelas suas questões. Teremos muitas oportunidades em audições de detalhar o conjunto de medidas concretas. Diria que o nosso Plano Nacional com as 41 medidas de junho passado é um bom ponto. De qualquer forma, isto é um plano para 2 anos, para executar por uma combinação.